Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão recebe uma promessa de Deus. E Deus diz que faria dele uma grande nação. E então tem toda uma história. A história de Israel, ela tem um início mais formado, assim, na história de Abraão. Lógico, começa desde da criação. Mas Abraão é que começa aquela promessa de uma grande nação. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que é Israel. Aí vem as 12 tribos. Então a história de Abraão é uma história de muita fé. Deus pede o seu filho como sacrifício e ele realmente ia oferecer, mas Deus impediu que isso acontecesse, estava testando só a fé de Abraão, enfim. E Abraão então, ele tinha um problema, porque havia uma promessa sobre a vida dele, de uma grande nação, mas ele não tinha filhos. Não tinha filhos que seriam desta promessa. Até que veio Ismael, que também se tornou uma grande nação, com certeza. Mas de Sara, aquela quem ele amava, não tinha filhos. Bom, então nasceu Isaac. Isaac nasce. E é a alegria ali de Abraão. E esse moço, já esse menino, né, que foi crescendo, se tornou um moço. E chegou o momento dele se casar. Chegou o momento dele ter uma esposa. E Abraão queria que a esposa dele fosse da sua parentela, que estava distante, em outra região. E ele então manda chamar um servo seu, um servo e mais do que servo, como um amigo. E ele fala para esse servo: eu quero que você vá até a casa dos meus parentes ali, a terra dos meus parentes, e traga uma mulher para o meu filho. Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Gênesis 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. É interessante como tem pessoas que gostam de deturpar a palavra, desviar a palavra. Por exemplo, aqui fala de dois deuses, né? Olha aqui, ó, o Deus dos céus e o Deus da terra. Não é nada disso. Para que te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra. Ele é Deus dos céus e também da terra e do mar e dos rios. O homem que inventou um monte de Deus, né? Esse aqui é o rei da floresta, esse aqui é a rainha do mar, esse aqui é a rainha do rio, esse aqui é o rei das estrelas, e Deus, ele é rei de tudo. Rei de tudo. E ele fala: eu quero que você vá para minha parentela e traga de lá uma mulher para meu filho. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir minha mulher? E esta a esta terra. Farei, pois, tomar o teu filho a terra onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Vai guardando isso aí. Calma que eu vou chegar numa parte interessante aqui. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então, só a situação era assim. Eu tenho uma vontade antes de morrer, que é ver o meu filho casar. E eu quero que você pegue, então, o meu camelo, pode pegar aí uns 3 ajudantes, enfim. Vai até a terra da minha parentela. Chegando lá, você vai separar uma moça e vai trazer ela para ser a mulher do meu filho. Aí ele fala assim: mas espera aí, essa moça não vai querer me seguir? Como é que eu vou chegar lá e falar: olha, eu sou servo de Abraão, tá? Naquela época não tinha um celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Eu vou chegar lá e falar: oi, tudo bem? Eu sou servo de Abraão, vim buscar você aqui para você ir casar com o filho dele lá. Você acha que ela vai querer me seguir? E os pais dela vão deixar? Aí Abraão diz: olha só, o anjo do Senhor irá diante da tua face. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo, vai conceder esta vitória. Deus, em que eu ando na presença dele, ele vai enviar um anjo e ele vai te ajudar nisto. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento. Mas eu não quero que o meu filho vá com você. Porque se o moço fosse, era diferente. Olha, esse aqui é o filho de Abraão e ele quer casar, tal, enfim. Mas não foi assim, ele foi sozinho. Então, diz aqui a palavra no versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E aí então entra aqui o que eu quero falar para você. Este homem, ele vai fazer uma oração. Ele vai orar a Deus. E eu te pergunto, era necessário, já que o anjo do Senhor foi à frente? Era preciso? Uma questão interessante hoje. Eu quero que você raciocine o que eu estou falando. Disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Abraão disse: o anjo do Senhor vai na tua frente, pode ir em paz. Seria o caso dele chegar na cidade e não fazer nada, não tomar nenhuma atitude? Seria este o caso? Porque, afinal de contas, já estava tudo programado por Deus. Isaac casar com Rebeca, já estava tudo programado, então não precisava nem orar. Alguns que estão me ouvindo até pensam assim: se Abraão falou o anjo do Senhor está indo na tua frente para fazer esse negócio ser próspero, ser abençoado, então estou tranquilo, fica tranquilo, não vai ter problema nenhum. Acontece, queridos irmãos, que se fosse assim, eu faria uma oração agora, quer ver, ó? Senhor Deus de Israel, olha só, faz de conta que eu estou orando, não estou orando não, mas faz de conta. Senhor Deus de Israel, quero te fazer um pedido agora, para mim e para todos os que estão me ouvindo, que o Senhor cuide da nossa vida, até a nossa velhice, ou então até a nossa morte, em nome de Jesus, amém. Pronto, nunca mais eu precisaria orar. Cuide da minha vida, é tudo. Cuide em tudo, de todas as coisas e situações, eu quero que o Senhor cuide, em nome de Jesus, amém. Pronto, já orei. Acontece que a vida, ela é movimento. Coisas vão acontecendo, aparecem coisas. Lembra que eu trouxe uma mensagem? Nem tudo somos nós que desenhamos. Entrega os teus caminhos. Tem caminhos que a gente traça, mas tem uns que não. Aparece um passeio, uma viagem, um parente que veio te visitar e aí quis ir num restaurante. Nesse restaurante você conheceu um cliente, esse cliente passou seu melhor cliente. Tem coisas que não foi você que direcionou na sua vida. Se o anjo do Senhor estava à frente dele, precisaria ele orar? Era necessário? Por outro lado, Deus ouviu a sua oração? Deus ouviu? Se este varão não tivesse orado, tinha acontecido? Tinha, pastor, mesmo que ele não tivesse orado. É? Onde está escrito? Eis a questão agora. Eu tenho um grande temor em distorcer a palavra de Deus. E eu vou dizer por quê. Porque lá no Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, Jesus diz: ai de quem acrescentar qualquer coisa neste livro, e ai de quem tirar. Eu vejo pastores, homens, mulheres de Deus, falando cada coisa da Bíblia, indo atrás de historiadores. Você sabe que eu tenho pavor disso, né? E chega uma hora que aquilo que não está escrito passa a ser mais valoroso do que o está escrito. Já falei várias vezes, né? Jesus tomou a sua cruz. Não era a cruz, não, era só o poste, era só a trave. Porque o historiador diz que era só a trave, sim. Mas o que é que está escrito na palavra de Deus? Eu quero uma cruz. Bom, eu prego cruz. Se naquele dia Jesus falar: ô pastor Pedro, você era exagerado, eu não carreguei uma cruz, eu carreguei só a trave, só a parte de cima, aí eu vou falar assim: Jesus, o Senhor vai me desculpar, é que na minha Bíblia e todas as Bíblias do Brasil estava escrito cruz, e não trave. Cruz é quando cruza. Cruzamento é uma... tem que ter um X, né? Ou um T. É um cruzamento. E na minha Bíblia estava a cruz, então eu pregava a cruz. O Senhor me perdoa, Jesus. Agora, imagina se foi cruz os que pregavam que era só uma trave. Rapaz, eu vou cortar a sua bênção, o seu galardão, eu vou cortar no meio aqui, tá? Porque eu carreguei a cruz. E outra coisa, era tão pesada a cruz que alguém teve que carregar por ele depois. Vocês sabem disso. Aí vem os historiadores. Eu acho interessante os historiadores. Tem muita coisa que nos acrescenta, mas historiador não é Bíblia. É historiador. Tem gente que coloca historiador como sendo Deus. E eu não acho que historiador é Deus. A palavra de Deus é Deus. É Deus falando. Não, mas naquela época, os romanos... O cara viveu naquela época, viu, irmão? Viveu lá, ele estava lá com Jesus. Ah, porque foi encontrado alguns vestígios e tal. Encontrado de 2000 anos atrás, quantos vestígios? Outra coisa, em todo preso, colocava-se uma coroa de espinho nele? Lá em Roma? Não. E por que colocaram em Jesus? Era Jesus, né? Era Jesus, né? Tá bom. Então, meu amigo, enquanto eu viver, eu vou pregar que ele levou a sua cruz. Se eu tiver errado naquele dia, Jesus vai ter que me perdoar, porque na minha Bíblia está escrito cruz. Poste é poste. Trave é trave. Você já ouviu alguém narrando? Na trave, no travessão. A trave é aquele que está em cima, em horizontal. Bateu no poste. O poste é o que está na vertical. Então, assim, o gol tem dois postes e uma trave. Não é assim? Então, se fosse trave, na minha Bíblia estava escrito trave. Aí eu ia pregar contra os que falam que era cruz. Mas como está escrito cruz, é cruz. Ou seja, muitos estão distorcendo o que está escrito para aquilo que não está escrito. Por exemplo, eu acho que Eliezer, ou o servo de Abraão, não teria que orar. Eu acho que não precisaria orar. Pastor, eu vou dar o meu parecer. Claro, qual é o teu parecer? Meu parecer é que ele não precisava orar, porque o anjo já estava na frente dele. Tá bom. Aonde está escrito? Meu parecer. É o que eu estava vendo num teólogo. Não. Eu quero você. Você, a tua opinião. Sabe, irmãos, modéstia à parte, eu me converti diretamente com Deus. Foram 2 anos lendo a Bíblia. Eu nunca gostei muito das opiniões dos outros, a não ser aquelas que acrescentam e ensinam. E eu aprendi muito com outros, com certeza. Mas eu tenho um certo cuidado. Por exemplo, eu vou fazer uma pregação, só para vocês terem uma ideia, vai. Eu pego aqui, essa passagem bíblica e está aqui, fala dos camelos, do poço. Aí eu falo lá, então, irmãos, no grego, poço se fala assim, e camelo no grego, no original do grego ou do hebraico, né? Lá no hebraico, se escreve isso, significa isso. Eu vou lá, eu entro na internet, raciocina comigo, eu entro na internet, como se fala camelo em hebraico? Tá aqui, tum. Como se fala em grego? Tum. Como se fala poço? Tanto. Eu pego 5 palavras aqui dentro dessa passagem e na minha pregação, porque em grego a palavra ta-ta-ta-ta significa isso. E no hebraico, aí o cara fala, caramba, o cara sabe, hein? Eita! Sabe o hebraico e sabe... Não, ele deu uma estudadinha naquela mensagem. Aí você chama um grego. Um grego, uma pessoa que mora na Grécia. E põe para conversar com ele. E esse grego fala em grego. Opa, tudo bom com você? Você mora em que lugar aqui de São Paulo? Ele só vai entender o São Paulo. O resto não vai entender nada. Porque ele não sabe falar o grego. Ele pegou duas, três palavras e falou no grego, significa tal. Mas quem é que disse que no grego significa aquilo? Alguém. Que ele vai ter que acreditar. Tá bom, é verdade. Mas tem gente distorcendo a palavra de Deus, pegando meia dúzia de palavras, dizendo que aquilo é no grego, significa isso, e a pessoa fala, ah, olha, ele conhece o grego, nada, conhece aquela palavra. Conhece 100 palavras no grego, vai, 100, 200 palavras no grego, mas não sabe falar em grego, falar, ir lá para a Grécia, chegar no restaurante, bom dia, tudo bom com vocês, tudo, você pode me mostrar aqui o que nós temos hoje para o almoço? Ah, tá, muito obrigado, hein? E aí me fala uma coisa, onde eu posso pegar um ônibus e falar em grego? Aí eu quero falar em grego. Eu vejo muitos que nem conhecem a Bíblia direito e vem falar lá no original, no grego. É aquilo que eu falo. Qualquer dia eu vou separar uma palavra aqui e eu vou mostrar como é que se faz. Eu entro na internet e vejo as palavras em grego, em hebraico, falando, porque no hebraico é isso, no grego é aquilo, não sei o que lá, no original é aquilo lá. Aí quem vai estar me ouvindo fala, meu Deus, o homem entende mesmo, hein? Vocês estão entendendo o que eu quero passar? Calma que vai ter mais coisa importante aqui. Nessa passagem eu vejo em hebraico cântaro, eu vejo em hebraico donzela, eu vejo em hebraico o nome é servo, eu vejo ajoelhar, eu vejo camelo, eu vejo viagem... Na minha pregação, então ele estava indo tal, que em hebraico se fala assim, tal, 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 tal. E ele estava indo num halamanaha, que significa camelo. E ela não sei o que, não sei o que, e havia uma não sei o que lá, que significa donzela. Quem vai estar me ouvindo? Meu Deus, como o homem conhece o hebraico? Não, eu dei uma estudada em 5 palavras dentro do que eu estou pregando, e tem um monte de gente que faz isso. E você pensa que o homem é bom. Meu Deus, aí você fala assim, com esse aqui eu não posso nem discutir. Alguns sabem mesmo, viu, irmãos? Não estou generalizando, eu nunca posso generalizar, ninguém pode. Tem uns homens que conhecem o hebraico mesmo, estudou, conhece o hebraico, conhece o grego, e se ele for na Grécia, ele conversa com o grego. Ele vai em Israel, ele conversa com o israelita. E esses que conhecem estão dando razão para mim. Quem sabe falar o grego mesmo, quem sabe falar o hebraico mesmo, tá dando razão e tá falando, é verdade. Eu já vi alguns falar meia dúzia de palavras aí, mas na hora que você vai conversar com ele, não sabe falar nada. Então eu volto na pergunta. Aonde está escrito que não era necessário ele orar? Aonde? Eu vou no que está escrito. Eu gosto daquilo que está escrito. Aí, ele disse assim no versículo 12. Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Olha, aquelas moças que estão vindo aqui, se eu vou pedir água, aquela que der água para mim e para os meus camelos, que seja essa a escolhida. Porque ele poderia fazer um mau negócio, ele poderia pegar uma lá qualquer e trazer. Ah, mas o anjo do Senhor não estava à frente? Estava. Então não precisava orar, aonde está escrito? É aí que eu pego, irmão. Aí não tem jeito. Aonde está escrito? Se o próprio Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abre-se-vos-á. Orai sem cessar, orai a todo tempo. Tudo leve a Deus em oração. Então não precisaria orar, vai buscar? Eu acredito, pelo que está escrito, que ele foi bem sucedido por causa desta oração. Sabe quantos apóstolos Jesus chamou? Quantos? 12. Que nada, irmãos. Você acha que foram 12? É, a Bíblia diz que está 12. Bom, então são 12. É o que está escrito. Porém, pode ser que ele chamou alguns que não quiseram. E ele falou, não vou colocar esses. Aí seria uma teoria minha. Irmãos, vai saber se Jesus não chamou. Você segue? Ele falou, não, então tá bom. Então chamar o Mateus ali que ele vai querer seguir. Mas não está escrito. O que está escrito é que ele chamou 12. Mas, pode ser. E aqui, o que está escrito é que ele orou. E quando ele estava terminando de orar, veja, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então olha só, e Naor era irmão de Abraão. Naor, irmão de Abraão. Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Então, Betuel é filho de Naor. Certo? Betuel. Então, eles eram praticamente primos. Não tinha uma parentela melhor do que essa. E aí, então, ele manda buscar a Abraão. Abraão manda ele buscar essa mulher para seu filho e ele ora e é bem sucedido. Agora, você acha que era fácil alguém oferecer água para camelos? Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Eu não gosto de exagerar, mas falam 400 litros. Não, estou brincando. Não, é muita coisa. Deve ser uns 40. Eu acho que são 40 litros. Tem um irmãozinho que falou, é isso mesmo, pastor. Mas eu acho que são 40 litros. 100 litros? Meu Deus. Não, mas é que eles já tinham 60 no estômago ainda. É. Né? Irmão, sabe? Imagina o seguinte. O poço. O poço não é aquele que você solta uma corda igual o poço daqui, não. Você quer ver, ó? Eu vou ler aqui, ó. E a donzela era muito formosa, vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu, ó. E desceu a fonte e encheu o cântaro e subiu. Eu estive em Israel, eu vi desses, agora eu vi mesmo, tá? Alguns chegam a ter 10 metros, 12 de profundidade. A pessoa tem que descer até lá e subir. Então o servo correu ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar a beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Quantos camelos eram, você lembra? 10. 10 camelos. Qual o tamanho? Vai, ó, eu vou pôr aqui, eu vou ser bonzinho, tá? 50 litros. Tá bom? O camelo bebe 100. Camelo bebe 100 litros. E ele tinha acabado de chegar de viagem. Ele chegou de uma viagem longa. Eu poderia dizer que eles iam beber os 100 litros, tá? Mas eu vou ser bonzinho, eu vou pôr 50. Olha que eu não tô exagerando, hein? Aqueles pastores que gostam de exagerar já pôr 100 litros, 120 litros. Eu tô pondo 50, eu tô pondo a metade. Metade. 10 camelos são 500 litros. Eu disse 500 litros, não é? Se são 50 cada um, 500 litros. Agora, quantos litros tem um cântaro que uma moça consegue suportar o seu peso? Você vai pôr 20 litros? Eu acho que não. Ela era uma donzela, formosa. Olha, eu vou chutar alto, 10 litros, tá? Que 10 quilos para uma moça... Ah, 10 quilos, ela levanta, mas você levantar e ir andando até a tua casa levando 10 litros, é pesado, viu? É, 10 litros são 10 quilos. 10 litros são 10 quilos, exatamente. Então, vamos fazer uma divisão. Divide aí para mim 500 litros dividido por 10. Eu sei que você já sabe, né? Quanto? 50. Ela teve que descer 50 vezes. 50 vezes. Para dar água aos camelos. Ah, pastor, você está achando. Estou achando não, está escrito. Darei de beber a ti e aos teus camelos. Está escrito que eram 10 lá quando ele saiu. O camelo, ele tem... Se eu não me engano, um estômago a mais só para reservar água. Só para reservar água. E ele consegue atravessar até muitos dias, talvez um mês ou mais, um deserto, sem ter que beber água. Ele é um animal criado por Deus para resistir no deserto mesmo. O camelo é uma bênção, né? O deserto lá ele atravessa, que é uma maravilha. Então você imagina o quanto que ela subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Um camelo. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Dois camelos. Subiu, desceu. Três camelos, quatro. Hã? O pedido que ele fez não foi fácil. O pedido que ele fez foi muito difícil. Foi brincadeira, não. Então, meu irmão, minha irmã, aqui houve uma bênção. Ela recebe pulseira de ouro, brincos de ouro como presente. E ela aceita, ela vem e se casa com Isaac. E ela vai ser a mulher que vai gerar Jacó. Isaac gerou Jacó, que é Israel. Só isso. Pergunto, precisava ter orado ou estava escrito nas estrelas, como diz uma música? Ah, pastor, o diabo está debaixo dos meus pés. Está debaixo dos meus pés. É? Você não precisa orar. Ir na igreja, fazer uma campanha. Tem portas que precisam ser abertas na minha vida que eu não preciso orar, ela vai se abrir. Ah, é? Não é o que está escrito aqui na Bíblia, não. Ainda que o anjo do Senhor esteja à tua frente, você tem que orar. Eu termino dizendo o seguinte: Eliseu estava morrendo, o rei de Israel foi até falar com ele. E Eliseu falou assim: abra a janela. Ele abriu a janela. Atire a flecha. Ele atirou uma flecha e disse: esta flecha é que te dá a vitória sobre o seu inimigo. E você vai vencê-lo até o fim. Essa flecha. Está profetizado. Ele já não tinha tirado a flecha? Tá. Aí Eliseu falou: atira a flecha. Não estou entendendo. Você vai entender. Ele atira três vezes. Eliseu falou: por três vezes você vai vencer. Se tivesse, você podia ter atirado cinco ou seis vezes, você venceria para todo sempre. Se ele soubesse, ele tinha atirado 30 flechas. E Eliseu falou: rapaz, agora você vai conquistar o mundo, né? Pastor, mas eu não entendo essa passagem. Ele atirou a flecha, falou: esta flecha, ele mostrou o método. Ele mostrou o modo. Ó, é desse jeito que você vai vencer. É crendo nessa minha profecia. Atira a flecha. Tá vendo? É desse jeito, ó. Tá? É assim que você faz. Ah, tá bom. Agora atira. Ele tirou só 3. Aquela profecia era como ele deveria fazer. Eu posso chegar e falar, olha, através do jejum. Vamos fazer um jejum. Aí a pessoa está numa aflição e tal. Amanhã cedo, vamos acordar, acorda cedo os dois. Eu estou junto com a pessoa. E você não vai comer nada não, tá? Escova os dentes, lava o rosto, tá, belezinha. Vamos para o monte orar, tal, tal. Meio dia entrega o jejum. Tá? Eu falo assim, ó, este é o jejum que te dá a vitória por completo em relação a esse teu inimigo. Tá bom? Agora aí, é dessa maneira que você vai jejuar, tá? Entendeu? Entendi. Então jejua. Jejuei, quanto? Mais uma vez só. Oh, se tivesse jejuado 5 dias. Se jejuou um dia, Deus abriu essa porta de emprego pra você. Mas se ele soubesse onde ele ia te colocar se tivesse jejuado 5. Então ali, eu só mostrei. Então o anjo do Senhor vai na tua frente. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Mas para de orar, você vai ver. Para de orar, para de buscar a vontade do Senhor, que você continue clamando, ainda que o anjo do Senhor esteja na tua frente. Mas aqui eu encerro essa palavra e eu peço que você guarde ela no seu coração.